Podtax, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicações. Ou quase isso.
2024 trouxe de volta à pauta um tema que não é novo no direito tributário, mas segue polêmico, o devedor contumaz. O combate a esse sonegador recorrente é alvo do projeto de lei 15 de 2024, mas os termos para tanto dividem especialistas. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota, e hoje estamos aqui, mais uma vez, com Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tax, para mais um PodTax. Bom, Duquesa, o tema de hoje é um tema que, como disse anteriormente, ele não é novo, mas ele é um tema que ele sempre está aí quicando, reaparecendo e nunca completamente definido, o devedor contumaz, que seria aquele contribuinte que recorrentemente se vale do não recolhimento de tributos, até mesmo para ter uma vantagem concorrencial em relação ao resto do setor, aos concorrentes. Duquesa, queria então começar passando para que você pudesse explicar um pouco o que é o devedor contumaz e por que que, por mais que a gente ouça esse termo, ele ainda não é definido.
Olá, Bárbara, olá a todos que estão acompanhando aqui o PodTax. Sim, esse é um tema que não é novo, mas também é engraçado que ele não perde o frescor da polêmica. Sempre está envolvido em algum tipo de discussão, principalmente entre especialistas e entre contribuintes. O que que aconteceu? Como é que a gente chegou até aqui nessa confusão? Eu gosto de pensar que essa é uma consequência do cipoal tributário que a gente vive hoje em dia. A confusão é tanta, as leis são tão complexas, a maneira de pagamento, de apuração é tão difícil, que isso acaba transformando, vamos dizer assim, essa parte tributária para os contribuintes em algo completamente desconhecido, complexo, confuso, e isso incluindo aqueles contribuintes com total boa-fé. O que acontece é o seguinte: a gente está dentro de uma situação muito confusa, muito complexa, e isso acaba dificultando a gente identificar quem são aqueles contribuintes que não fazem por uma questão de uma impossibilidade, talvez financeira, momentânea, por uma questão de uma crise ou qualquer coisa que o valha, daqueles contribuintes que costumam aplicar esse planejamento de sonegação como algo corriqueiro, como algo do dia a dia. Então a dificuldade é tanta, a legislação é tão complexa, que eles acabam se escondendo por trás dessas dificuldades e acabam ali passando, vamos dizer assim, meio que desapercebidos, se confundindo com aqueles contribuintes de boa fé que apenas, por exemplo, podem ter alguma dificuldade no entendimento, na compreensão, ou ali no vamos dizer assim, na abrangência, em como entender a abrangência da norma tributária. O devedor contumaz é aquele que faz isso de maneira corriqueira, vamos dizer, ele mais do que ninguém entende o sistema tributário. O devedor contumaz não está ali abarcado pelo princípio, vamos dizer assim, da ignorância, ou ele não o fez porque não entendeu. Não, nesse caso aqui há um modus operandi de uma ideia de se prejudicar a arrecadação, seja ela em qual nível for, através de práticas ilícitas. Então isso é que a gente precisa entender. O devedor contumaz é aquele do famoso devo e não nego, eu não vou pagar. Então é uma questão de eu vou abrindo, vamos dizer assim, empresas, criando estruturas, todas com essa finalidade de não pagar, não fazer esse recolhimento, não efetuar esse pagamento. Então tudo isso, mas agora vamos pensar, num sistema complexo como o nosso, separar o joio do trigo é muito difícil, é muito complexo. Então todas as vezes que tentamos, vamos estabelecer requisitos, vamos estabelecer critérios para caracterizar esse devedor contumaz, que é um contribuinte que não deve ter nenhum tipo de vantagem com relação aos outros, não deve ter ali um desconto, não deve, vamos dizer assim, gozar da boa vontade, né, da administração pública. Separar esse contribuinte daquele que de fato cometeu algum deslize pontual é bastante difícil. Então todas as vezes que a gente tenta efetuar esse tipo de determinação, esse tipo de conceituação, a gente cai naquele labirinto invariável de nossa, mas se a gente fizer uma definição muito ampla, pode acabar esbarrando numa liberdade, vamos dizer assim, numa liberdade ou numa amplitude de possibilidade de enquadramento de contribuintes que podem estar assim super ok e terem apenas cometido algum tipo de deslize nesse tipo de recolhimento. Separar o joio do trigo é muito difícil.
Eu acho que, em resumo, todo mundo concorda que precisa ter algum tipo de punição ao devedor contumaz. Porque, pensando bem, não é só uma questão tributária, também é uma questão concorrencial. Então, o devedor contumaz, ele vai conseguir ter produtos que são muito mais baratos, justamente porque ele não paga tributos. Ele está pagando um tributo muito menor em cima da folha de salário dele, em cima de toda a tributação, ele tem um privilégio que acaba fazendo com que ele tenha uma vantagem concorrencial. Então, acho que quando a gente está falando de devedor contumaz, a gente tem que olhar para esses dois lados. Tem uma questão tributária, de sonegação fiscal, de não recolhimento de tributos federais, estaduais, municipais, mas também tem uma questão concorrencial. Ele não está atuando em pé de igualdade com os outros concorrentes dele. Então, acho que por isso que esse tema é tão relevante. Como eu falei, ninguém tem discordância de que precisa ter algum tipo de punição. O problema é como que você vai caracterizar um devedor contumaz, ainda mais, como a Duquesa bem disse, nesse sistema tributário que a gente tem, que é tão complexo e tão difícil de seguir. Bom, pensando um pouco nessa definição, a Receita Federal, o Executivo, enviou para o Congresso, no começo do ano, o Projeto de Lei de Conformidade Tributária, é o PL 15 de 2024, que trata de alguns temas. Alguns deles a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que são programas de conformidade, ou seja, programas que vão tentar tornar a relação do contribuinte com a Receita um pouco mais confortável, um pouco mais de confiança. E agora, o que eu queria trazer agora para a gente discutir um pouco é a questão justamente do devedor contumaz, que está também nesse PL. Originalmente, ele previa que basicamente, né, resumindo bastante, que o contribuinte que tem dívidas acima de 15 milhões poderia, em algumas situações, ser considerado um devedor contumaz e colocado em um cadastro fiscal de devedores contumazes. Por conta disso, ele teria algumas desvantagens, né, algumas punições por estar nesse cadastro. Esse tema é extremamente polêmico, tanto que ele foi excluído no último parecer que foi apresentado no último dia 21 de março. Esse tema ainda está em suspenso, o Ministério da Fazenda não quer abrir mão de algum tipo de punição e algum tipo de esclarecimento de critérios, né, do que é um devedor contumaz. Então esse tema pode ser decidido essa semana, pode eventualmente ser decidido semana que vem. Há uma chance, sim, de que esse tema volte para o projeto de lei, porém, ainda não sabemos quando nem com quais termos. É importante dizer que um dos medos dos contribuintes, além desse medo de que seja colocado como contumaz, contribuintes que não são de verdade contumaz, é que, por exemplo, sejam incluídos como contumazes contribuintes que estão discutindo na justiça ou discutindo administrativamente autuações, ou seja, contribuintes que são recorrentemente cobrados pela Receita, mas que ao invés de pagar, optam por discutir ou no CARF, ou na justiça, ou nos tribunais administrativos estaduais, enfim.
O que a gente precisa lembrar é que o planejamento tributário lícito, o planejamento tributário que visa ali a otimização da sua carga tributária, seja por qual planejamento for, que envolva alguma questão societária, que envolva alguma questão ali de otimização, vamos dizer assim, da sua gama de produtos, enfim, tudo aquilo que for lícito não deve ser confundido com aquele devedor contumaz. E acho que isso é o ponto mais importante. Porque o que a gente pensa, talvez, e algumas definições vão naquele sentido de tenha sido constituída a empresa para estrutura, para prática de fraude fiscal estruturada, isso não se confunde com essa definição que eu falei daquilo que é lícito, daquilo que você pode eventualmente fazer, daquilo que você pode apenas utilizar para otimizar. Lembrando que essa parte da elisão fiscal, quando a gente fala sobre essa questão de elisão fiscal e evasão fiscal, o que foi elisão, o que a gente está fazendo ali dentro das regras, isso não pode ser considerado de forma alguma como um critério, vamos dizer assim, para que algum contribuinte seja classificado como o devedor quanto mais. E aí é que a gente esbarra novamente nessa questão que a Bárbara acabou de colocar muito bem. Se a gente tem um sistema extremamente complexo, se a gente tem ali uma possibilidade de trabalho, de tentar otimizar essa carga tributária, não faz sentido a gente colocar e a gente deixar de uma maneira bem aberta o conceito de um devedor quanto mais, porque senão a gente vai estar colocando, praticamente jogando a possibilidade de qualquer contribuinte ser considerado apenas pelo fato de estar discutindo uma cobrança que ele acha que não é justa, que ele acha que não é uma cobrança legal. Então são coisas diferentes entre você discutir a natureza, né, de uma cobrança, se ela é ilegal ou legal, de você efetuar um planejamento que seja societário ou tributário para você otimizar a sua cobrança de tributos, né, o seu pagamento de tributos, isso também não tem nada. Daquelas pessoas, daqueles contribuintes que o fazem, que fazem exatamente isso, com o objetivo de não recolher tributos. E aí, simplesmente, por exemplo, quando são identificados, esses contribuintes apenas fecham esses estabelecimentos e abrem outros. E nada acontece porque eles continuam seguindo a vida dessa forma. Isso a gente tem que colocar um ponto final, isso a gente precisa colocar um freio. Só que isso precisa ser muito claro. E aí é o famoso gato escaldado tem medo de água fria. O contribuinte brasileiro, ele já tem muita dificuldade com essa questão da interpretação das normas. Normas que muitas vezes a gente viu serem redigidas e a gente pensou que fosse, olha, a gente está diante de uma coisa certa aqui. A gente acabou vendo uma interpretação das autoridades fiscais que dava uma amplitude muito grande para aquela interpretação. Então eu acho que a gente esbarra um pouco nisso. Nessa questão de normas complexas e que a gente precisa de discutir isso, seja administrativamente ou judicialmente, a gente passa por essa questão de uma carga tributária muito alta que praticamente faz com que os contribuintes tenham essa necessidade de sempre estar pensando o seu planejamento tributário. E aí a gente tem esse fator do devedor quanto mais, que é o contribuinte de má fé, que se aproveita de tudo isso. Então isso a gente precisa sim colocar um freio, colocar ali um tipo de punição para que isso, porque senão todos os bons contribuintes pagarão por esse contribuinte que é um devedor quanto mais, até por uma questão de uma externalidade de um efeito econômico, como a Bárbara colocou, um efeito concorrencial, aquele que consegue praticar melhores preços sem, de fato, estar recolhendo os tributos que precisa. Então, tudo isso a gente tem que tentar equilibrar, colocar isso numa balança, equilibrar, tentar chegar a um denominador comum. E aí, sim, o que aconteceu, que a gente viu na semana passada, foi isso, foi uma retirada, talvez, dessa parte do parecer, justamente com esse objetivo. Nossa, não está muito polêmico, vamos pensar novamente, mas de fato não está descartado e de fato eu acho que ganharíamos muito se a gente tivesse essa definição, uma definição que fosse justa, que fosse objetiva, concisa, justamente para dar essa segurança para os contribuintes.
E quando a gente está falando de devedor quanto mais, é importante olhar não só para o lado da punição, é muito importante que, principalmente frente a esse sistema tributário, o contribuinte tem a possibilidade de ter uma boa relação com o fisco, com a Receita Federal, de repente com as receitas estaduais, para saber se, afinal de contas, o que eu estou fazendo está certo ou não está. Inclusive, partes desse PL que a gente citou, o 15 de 2024, vão justamente nesse sentido. O PL traz três programas que são programas de conformidade entre Receita Federal e contribuinte. São Confia, o Sintonia e o OEA, que são programas que prevêem que ou o contribuinte vai ter a possibilidade de abrir o seu planejamento tributário para que a Receita diga se está de acordo ou não, ou que ele tenha algum tipo de benefício, caso lá no passado ele tenha se mostrado um contribuinte em conformidade com as regras, um contribuinte realmente confiável. E esses pontos são muito bem vistos, tanto pela Receita, claro, que enviou o projeto, como também por bons contribuintes que só têm a ganhar com isso.
Sem sombra de dúvida, o que a gente precisa é parar de pensar que contribuintes e autoridades fiscais são inimigos mortais. São aqueles que estão cada um de um lado, um puxando a corda para o seu lado. A gente precisa entender que existe sim um sistema que, no final das contas, né, é ali um sistema que depende da atividade econômica e é um sistema cooperativo. Então, tanto é de interesse das receitas, e nem estou falando apenas da Receita Federal, né, que estabeleceu esses programas, mas é de interesse das receitas, sejam estaduais, né, toda a esfera, de justamente trazer esse bom contribuinte e tentar dar transparência para essa relação. Não é simplesmente o contribuinte ficar com medo de chegar até a autoridade fiscal, com medo de perguntar alguma coisa, porque senão vai tomar uma multa, com medo de perguntar algo porque vai ser penalizado, com medo de isso acontecer, e aí qual que é o resultado disso? Toda a atividade econômica perde quando isso acontece. Porque, de fato, acabamos, né, o que a gente tem são contribuintes que ficam muito mais preocupados, retêm seus investimentos, não fazem exatamente investimentos, porque não sabem se aquilo ali vai funcionar como ele está pensando ou não, mas que também tem medo de perguntar, também tem medo de abrir isso para as autoridades fiscais, nem com um receio de ser punido por aquilo que está fazendo. Então, essa questão é uma questão que a gente caminha para isso, não só o Brasil, mas o mundo todo caminha nesse sentido de enxergar contribuintes e autoridades fiscais em uma maneira cooperativa, em uma maneira que não somos inimigos, não somos um contra os outros, e sim a Receita Federal, ou seja, qualquer autoridade fiscal, está ali administrando essa questão tributária, está ali administrando, é a fonte que os contribuintes podem recorrer se eles tiverem algum tipo de dúvida. Isso, para mim, talvez seja o maior ganho, talvez seja o maior passo com relação ao que nós temos hoje no Brasil. Como eu disse, a questão do CIPOAL tributário, a dificuldade, o manicômio tributário acabou nos empurrando para essa solução, para essa ideia, para essa, vamos dizer assim, para essa mentalidade de que se a gente fizer alguma coisa de errado e aí a gente tá inserido num contexto que a gente pode ter uma multa, que a gente pode ter algum tipo de punição, isso virou alvo de brincadeiras, isso virou alvo de memes, isso virou alvo de um monte de coisa em que o contribuinte está naquela posição de desconhecimento e as autoridades fiscais estão na posição do também não vou te falar o que, que é para fazer. Então ficam os dois numa situação beligerante ali, tentando, né, numa disputa, quando se a gente tivesse uma situação cooperativa, isso funcionaria muito melhor. Então, se a gente está dando, né, um passo importante, seja na simplificação dos tributos, em tudo que a gente está vendo, em toda essa caminhada que a gente está fazendo, seja falando de reforma tributária ou o que for mais lógico e mais prático, a gente tem que dar também um passo nesse sentido, de que autoridades fiscais e contribuintes confiem uns nos outros, e a partir daí a gente consiga, de fato, ter essa relação mais saudável, e essa relação que tende a eliminar essa insegurança, que eu não digo nem uma insegurança jurídica, uma insegurança natural em relação à tributação no Brasil. Essa insegurança natural que a gente tem aqui, que a gente observa nos contribuintes aqui no Brasil, ela sem dúvida nenhuma é uma grande trava para o nosso crescimento econômico. Então isso é uma medida que eu vejo com bons olhos, justamente para a gente tentar dar esse passo em direção a essa cooperação entre contribuintes e autoridades fiscais.
Essa colaboração entre fisco, entre administração pública e contribuinte é algo que é visto como realmente fundamental e que no Brasil tem dado já os primeiros passos. Já está em vigor hoje um projeto piloto desse Confia, que é uma das medidas que está no projeto de lei, e a própria legislação do preço de transferência, que é um tema que a gente já falou lá no ano passado, prevê uma espécie de programa de conformidade, à medida em que os contribuintes que se enquadram nas regras de preço de transferência podem optar por apresentar antes para a Receita Federal o modelo de, enfim, importação ou exportação, enfim, o modelo que vai utilizar nessas operações que estão abrangidas pelo preço de transferência. Então, aos poucos vai engatinhando, mas ainda precisa avançar bastante. Bom, por hoje ficamos por aqui. Agradeço novamente Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tex. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de Tributos do Jota, e esse foi mais um PodTex. Até mais!
Você conhece o Jota Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil, com acesso à melhor cobertura do CARF, além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do Legislativo e Executivo federais. Nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info/protributos e solicite um período de teste gratuito.